Oi, aqui é o Bruno Rodrigues e eu queria conversar com vocês sobre o universo fascinante da informação para a mídia digital. Como a gente sabe, mídia digital é como a gente se refere ao material que a gente produz de conteúdo para produtos digitais como sites, portais, aplicativos, hoje em dia chatbots de texto e de voz, né? Mas quando começou isso tudo, esse reino digital que a gente conhece como internet e, por consequência, o comportamento da informação? Foi meados dos anos 90, né? Surgiu ali a web e, junto com ela, todo o raciocínio de tecnologia, de design, de texto, para essa mídia nova, né, que estava começando a acontecer no mundo inteiro. E logo, as pessoas que trabalhavam com essa área e estudavam o comportamento do digital, começaram a observar o texto. Afinal de contas, o texto, que antes ele tinha partido do impresso, que tinha, por sua vez, o texto era um resultado da formalização do oral, como é que ele se comportar junto com essa tecnologia tão aprimorada, tão cheia de granularidade, né? Tão cheia de detalhe? Então, a primeira coisa que imaginaram foi surgia uma mídia que tinha uma interatividade, uma interação muito maior do que as mídias anteriores, em todo o processo daquele velho processo de comunicação. Eu, emissor, você, receptor. Eu produzo o conteúdo, você absorve esse conteúdo e você não tem quase nenhuma chance de interagir com quem produziu a informação. Com o surgimento dos sites, né, e aí os campos de comentários, a possibilidade de você enviar e-mail, a própria informação digital, ainda no momento de nascedouro, ela começou a perceber que precisava testar e conversar muito mais a receptividade de quem estava do outro lado, ou seja, a gente, como público. Então, ao mesmo tempo que surgiu o web, meados dos anos 90, surgiu a aplicação de testes de uso, testes de usabilidade. E vários profissionais do mundo inteiro começaram a se envolver nesse assunto. Um profissional que é referência até hoje é o Jacob Nielsen, um americano que começou a trabalhar com essa área de testes muito cedo, né? Ele é interessante lembrar que um dos primeiros aparelhos, vamos dizer assim, as primeiras máquinas que ele começou a testar uso em geral, né, em relação à usabilidade, que é o termo de aplicação de testes, foi uma cafeteira elétrica, gente, isso nos anos 60, numa época em que, imagina, cafeteira elétrica há 40 e tantos anos, há quase 50 anos, né? Então, aquele método de aplicação de testes era um método de testar interface, e isso para o meio digital era fundamental. A aplicação de testes não surgiu, como eu expliquei agora, com uma cafeteira elétrica, por conta de uma interface digital. Passou a ser fundamental nesse processo de entender o público que estava do outro lado. Então, o Jacob Nielsen, que não criou usabilidade, mas ajudou a desenvolver essa área, ele criou uma metodologia de testes. E essa metodologia de testes é a metodologia que é uma das mais utilizadas e aplicadas até hoje, né? O Jacob Nielsen cercou o meio digital por todos os lados. Ele começou a investigar a relação do design com o público, começou a investigar a relação do uso de tecnologia em produtos digitais, então sites ainda, né, com o público, os públicos-alvo das marcas e empresas. Né. Começou a pensar, então, na informação, no texto. Como o texto se comportava em relação a consumo pelo público, a relação do texto digital que surgia com a gente. Então, no início de 1997, o Jacob Nielsen decidiu aplicar mais uma dessa série de testes ao comportamento do texto nas interfaces digitais. Como a gente se relacionava com o texto em sites e o surgimento que estava acontecendo dos portais. O texto chamado Writing for the Web, que foi de março de 97, foi um marco para esse momento de fundamentação do estudo do comportamento da informação para a mídia digital, porque ele comprovava ali no resultado de teste que o que a gente gostava e gosta até hoje é de um texto que seja claro, direto e objetivo. Até então, poucos tinham testado esse comportamento do texto numa mídia que estava surgindo. E o Jacob Nielsen, como era uma pessoa muito respeitada, um profissional muito respeitado no mercado, com uma estrada, O mundo inteiro passou a prestar atenção no que ele dizia, pela fama dele, pela experiência e também pela metodologia, pelo método que ele tinha criado para tentar entender como a gente consumia texto em telas. E pensando naquela época em texto de desktops e início ainda de notebooks. Começava ali o estudo do web writing. Com o surgimento, então, do web writing, outros profissionais começaram a se mostrar no mundo inteiro, também interessados em pesquisar o comportamento do texto, que era fundamental para os públicos que começavam a se interessar pela aquela coisa nova que surgia, chamada web, internet. Um desses profissionais foi o Crawford Killian, um professor americano que morava no Canadá há muito tempo, e desde os anos 80, ele estudava a interação do ser humano com a tela de um computador, antes até mesmo do surgimento da web. O Crawford Killian é um profissional fundamental para a história do web writing, porque ele tem uma estrada, do mesmo jeito que o Jacob Nielsen tem uma estrada em aplicação de testes. O Crawford Killian, ele tem uma estrada na relação da comunicação social com o material textual. Crawford teve experiência anos em rádio, em assessoria de imprensa. Então, quando você pensa de um texto para rádio, você imagina logo aquele texto que te atrai, porque você pode estar dirigindo, você pode estar prestando atenção em outras coisas. O texto para rádio tem que ser extremamente persuasivo, extremamente informativo, né, e objetivo. Um texto de assessoria de imprensa, para quem não sabe direito qual é o produto textual de uma assessoria de imprensa, é o release. O release é um texto que apresenta um produto, fala sobre o lançamento de uma campanha, fala sobre um evento. Então, é um texto que é enviado hoje em dia, né, através de e-mail. Só que naquela época, né, o texto era entregue na mão das pessoas nas redações, no início da internet ainda. Então, o Crawford tinha essa experiência de elaborar textos em que o jornalista tinha que pegar aquele texto e imediatamente se interessar pelo texto, pelo primeiro trecho, pela primeira parte, pelo primeiro parágrafo. A partir dessa junção da capacidade de persuasão enorme do texto para rádio e a capacidade de ser objetivo de um release, o Crawford juntou isso tudo num caldeirão e começou a elaborar uma teoria comprovada de que a gente gosta de consumir pedaços de texto, o que ele chamou de chunk, fatia, pedaço. A gente pode, de certa maneira, associar, para quem é de jornalismo, associar um pouco a ideia do lead, que é aquele trecho inicial. Então, a partir dali, né, e lembrando sempre que a ideia de começar pelo mais relevante é uma coisa muito antiga de técnicas de redação, mas foi a partir dali que o Crawford pôde mergulhar no modelo mental dos usuários e começar a entender, naquela mídia nova que surgia, digital, como seria dali para frente. Como a gente, como público, gostaria de consumir conteúdo. A ideia de chunk, ela começou a mudar, então, a percepção de empresas, marcas, grupos jornalísticos, na forma de elaborar e de transpor seus textos, antes na mídia impressa, para telas de computador, para os sites e portais. Não adiantava mais um texto extenso, um texto que entrava em detalhes sem o raciocínio da necessidade de uma boa usabilidade de leitura em tela. A partir dali, isso era fundamental, investigar como os nossos olhos, como a nossa cabeça, nossa mente, nosso modelo mental consumia cada palavra, cada frase, cada trecho, cada chunk na tela. Então, o Crawford começou a fazer vários testes e acabou escrevendo um livro que eu considero um dos principais livros na história da informação para a mídia digital, que também é Writing for the Web. É o mesmo nome do texto, resultado de pesquisas, que o Jacob Nielsen tinha aplicado anos antes. Então, Crawford Killian e Jacob Nielsen são os pais do web writing, ou seja, da elaboração de textos para mídia digital. Mas é bom a gente parar para pensar que o web writing, na verdade, foi o segundo degrau do raciocínio do texto para mídia digital. Houve um degrau antes e agora está surgindo um outro degrau. Todo história da comunicação social é uma grande escadaria. A gente, em 2019, 2020, 2021, a gente está subindo uma escada. Então eu gosto de falar que a web, na verdade, não é nenhuma revolução. Uma evolução como toda a história da comunicação. Da mesma forma que qualquer coisa em comunicação social, web writing não foi o primeiro degrau na escadaria do comportamento do texto na mídia digital. O copywriting já havia chegado antes, por mais que ninguém tenha percebido. É interessante a gente valorizar o copywriting nessa estrutura de estudo de relação de informação com o público, porque o copywriting ele não surgiu com a web. O copywriting, nessa escadaria, nessa tríade que a gente vai conversar agora, um deles a gente já falou, web writing, o copywriting veio primeiro. O copywriting é o que a gente costuma chamar de redação publicitária. E quando surgiu a redação publicitária? Ela surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando houve a criação da classe média, principalmente a americana, e a necessidade de anunciar para vender os produtos, porque essa geração chegada pós-Segunda Guerra Mundial, com a ideia de American Dream, do sonho americano, queria consumir, começava a ter dinheiro para isso. Então a publicidade virou um boom. A publicidade que eu estou falando, obviamente, começou com uma publicidade de rádio, depois veio para revistas, jornal impressos, foi para televisão e finalmente chegou na internet. Então, não é um erro você dizer que copyright veio até antes do webwriting no meio digital. Os primeiros raciocínios de como lidar com texto para a mídia digital vieram do próprio copywriting. Dos três temas que a gente está conversando, copywriting, webwriting, que a gente já falou, e o UX writing, os três temas, eles têm uma relação entre si. Então não é um erro dizer que o copywriting é o pai de todo mundo, pai do webwriting, pai do UX writing, do que virá, porque estamos numa escadaria. Mas cada um deles tem uma utilidade. O objetivo principal do copywriting é a persuasão para venda. E é importante notar também que o copywriting ele não deixou de evoluir, ele continua evoluindo. É uma área que continua sendo estudada, adaptada à mídia digital. E lembrando, ela chegou até antes do webwriting na mídia digital. Poucos falam sobre isso, mas a gente tem que valorizar um nosso avô, vamos dizer assim, que continua jovem e andando por aí criando novidades. O webwriting, né, o resultado do copywriting, se voltou muito mais para o estudo das habilidades de textos, mas muito baseado na persuasão, não à toa um dos princípios do webwriting é a persuasão, e continuou essa estrada a acontecer, traçando uma linha que veio do copywriting, webwriting, até chegar ao UX writing. Ao longo de 20 anos, eu me dediquei ao estudo do webwriting. Eu escrevi 3 livros, o padrão brasileiro de redação para web é meu. Até um dia, mais ou menos uns 4 anos, que eu comecei a estudar como consequência do webwriting uma coisa que surgia chamada UX writing. Mas vamos voltar um pouquinho para entender por que essa área estava surgindo. Todas as gerações que estão aí são gerações que não conheceram ontem a mídia digital. A gente, seu pai, seu avô até, eles já estão acostumados a lidar com a mídia digital há muito tempo. Não é uma mídia nova. Então, as nossas gerações começaram há algum tempo já a exigir mais da informação no meio digital. A tecnologia deixou de ser um empecilho para o uso da mídia digital. Ao longo do tempo, a gente foi entendendo, a gente foi se ajudando, a tecnologia se tornou mais fácil. Então, a vontade e a necessidade de consumir um conteúdo melhor para a gente passou a ser uma exigência. Essa ideia de conteúdo melhor também não surgiu à toa. No meio do caminho, apareceu um aparelho que mudou a vida da gente, que foi o celular, que a gente passou a chamar depois de smartphone, com aparelhos mais aprimorados. Através do smartphone, a gente conseguiu ter acesso à mídia digital, à web, uma velocidade que a gente não tinha antes no celular, no pai do smartphone, e antes até no desktop notebook. Então a gente passou a ser muito mais exigente com o conteúdo, com a informação que passou a ser apresentada em telas pequenas, como do smartphone. Qual a grande diferença do smartphone para um desktop notebook? A gente sabe, a gente vive isso diariamente. É a mobilidade, a capacidade da gente usar o smartphone em uma mão apenas e a outra a gente poder fazer outras coisas. Isso possibilita que a gente ande na rua, fazendo outras coisas, se movimentando e cercado de estímulos audiovisuais muito maiores do que a gente encontra, por exemplo, em casa ou no escritório, em que existem esses estímulos, mas que na rua esses estímulos são bem maiores. Então, quando você está andando na rua, no escritório, no restaurante, seja onde for, você está cercado de barulhos, sons e imagens que te tiram a atenção. Por isso, a necessidade dos produtores de conteúdo começarem a pensar como atrair o usuário nesse contexto móvel para o que eles estavam comunicando. Por conta disso, a gente, como público, começou a cobrar uma objetividade, uma clareza muito maior do que existia em interfaces maiores como desktops e notebooks. Surgiu aí a ideia de ferocidade de consumo da informação, que é um termo horroroso, mas é bom para a gente entender porque a gente se relaciona com conteúdo em telas pequenas de uma forma muito feroz. A gente quer uma tremenda objetividade, uma grande utilidade, uma orientação constante do que existe numa tela do smartphone. E o que é? O que a gente não encontra, na maioria das vezes, em conteúdos formatados para telas maiores com desktop notebooks. Surgiu aí a necessidade do X-Writing aos 4 anos por conta dessa ferocidade de consumo de informação que a gente passou a ter com telas pequenas. O X-Writing, então, passou a utilizar 2 conceitos que já existiam, mas que não eram muito falados em texto para mídia digital. Utilidade e orientação. Muita gente comenta sobre clareza e concisão, mas chega até a brincar que na época das cavernas, os primeiros pictogramas que foram pintados nas cavernas, o ser humano já falava sobre texto claro e conciso, né? Então não são termos, não são conceitos exclusivos da mídia digital e nem do smartphone. Os 2 conceitos que surgiram sim e que passaram a mudar a relação de quem produzia para um público que era exigente, os conceitos de utilidade e orientação. Utilidade, como diz o nome, é a vontade da gente encontrar palavras, expressões, frases ou textos em uma tela pequena que atendam a nossa necessidade de uso. Uso muitas vezes momentâneo, um uso muito prático, porque, lembrando, você pode estar no meio da rua querendo consultar, por exemplo, sobre uma campanha de vacinação que vai começar na semana que vem, e você está na rua ouvindo latidos de cachorro, gente conversando do seu lado, buzina de carro, prestando atenção no que está acontecendo ao redor. O que você quer ver de informação sobre essa campanha numa tela pequena? Exatamente os dados tremendamente objetivos para que você consiga absorver essa informação. E quais são esses dados? Onde vai ser essa campanha? Quando ela vai acontecer? Que documentos você tem que levar? Você espera encontrar um texto corrido numa interface móvel? Não é isso que a gente quer mais. A gente quer dados. Então, surgia a necessidade de trabalhar dados. E aí o X-Writing tomou força no mundo inteiro. O conceito de orientação é a ideia de que cada pedacinho, lembrando que acabei de falar sobre dado, o menor pedaço da informação, cada dado utilizado, por exemplo, em uma tela de um aplicativo, de um app, ele serve como um recurso de orientação para você caminhar dentro de um produto digital, como aplicativo, para chegar a algum objetivo, que pode ser, por exemplo, comprar um ingresso de cinema no app. Ou então, essa orientação pode ser numa conversa, num diálogo construído em um chatbot de voz ou de texto, lembrando que chatbot de voz ele precisa de um roteiro também em texto, para que essa comunicação ela seja rápida, prática e objetiva. Então a necessidade de você usar a palavra certa, a expressão certa, tanto em um aplicativo, tanto no chatbot, passou a ser o norte do estudo da informação para a mídia digital. E, de repente, o X-Writing tomou a força que precisava. Embora seja uma área nova, como eu disse, tem pouquíssimos anos, o X-Writing passou a ser estudado também no mundo inteiro, da mesma forma que tinha sido com o Web Writing. E eu, como um dos estudiosos dessa área no Brasil, comecei a perseguir o X-Writing. Afinal de contas, o que era aquilo? Era clara a necessidade de utilidade e orientação na elaboração de textos, de períodos, de expressões, do uso de uma frase. Eu passei os dois últimos anos escrevendo meu quarto livro sobre o X-Writing, que acabou de ser lançado, e eu descobri nesse mergulho a importância da percepção de três sementes do X-Writing. Essas sementes representam o X-Writing em seus primeiros momentos, e são três: semântica, arquitetura da informação e microredação. A semântica é o principal do X-Writing. Como você escolhe uma palavra ou expressão exata para ser tremendamente útil e que oriente o seu usuário quando ele está cercado de estímulos que vão tirar a atenção dele do conteúdo que você, como marca e empresa, quer passar? É mergulhando no universo da fala e da escrita do seu público que você vai entender realmente quais são as palavras e expressões que você precisa utilizar. E bem longe do raciocínio que a gente usava até anteontem, de entender subjetivamente como os públicos falam. Não! O X-Writing quer saber, de fato, quais palavras e expressões devem ser utilizadas. E palavras e expressões, bem diferente do universo em que a gente está habituado, isso é normal, imaginar, por exemplo, dentro de uma empresa, a empresa determina que sua força de trabalho vai se autodenominar de colaborador. Mas de onde surgiu isso? Top down. Veio de alguma tendência de mercado, de comunicação empresarial, em que a força de trabalho passou a adotar, por conta da decisão gerencial, por exemplo, muito normal isso, faz parte, o termo colaborador, mas isso não é autêntico. Quando você faz um mergulho semântico e que faz parte do estudo do X-Writing e da aplicação, você vai conversar com esse público e tentar entender, de fato, qual é o termo que é utilizado. E muitas vezes você fica surpreso. Você vai perceber que ninguém usaria colaborador, usaria, por exemplo, empregado ou funcionário, outro termo que a empresa jamais imaginaria. Isso para dar um exemplo só de comunicação interna. Quando é com o público externo, então, essa missão ela fica mais complexa, mas ao mesmo tempo mais fascinante também. Afinal de contas, você está lidando com o público que vai consumir sua marca, o seu serviço, o seu produto, mas você acha que conhece esse público, porque você tem o quê? Pesquisas de opinião. E ao X-Writing, não interessa a sua opinião, interessa a maneira com que você fala. Um dos recursos de semântica é a construção para o X-Writing do chamado dicionário de vocabulário controlado. Não fica achando que é uma coisa complicada, não. É simplesmente um dicionário, imagina um dicionário comum, em que você, nesse mergulho da fala e da escrita do usuário, vai pinçar palavras e expressões para compor um dicionário em que, nas suas ações de comunicação, especialmente ações de comunicação para a interface móvel, você vai incluir exatamente aquela palavra de expressão que você sabe que é o que o público fala. Então, nesse processo, você vai fazer uma espécie de ligação direta com o modelo mental do seu usuário e longe da ideia de subjetividade, do emocional. Não, o que o X-Writing procura é exatamente os pedacinhos responsáveis pela comunicação e pela persuasão com seus públicos. A segunda semente do X-Writing, depois da semântica, é a arquitetura da informação. Vocês devem ter notado que eu falei algumas vezes em modelo mental. Modelo mental, sendo rapidinho para explicar, para vocês entenderem o contexto, é como a gente entende o mundo ao redor, como as informações se organizam. E o modelo mental diz respeito a como seus públicos pensam e como você pensa. O estudo do individual e o coletivo é essencial para áreas como marketing, comunicação social e fundamental também para você entender o X-Writing. Porque pensa só, na construção de diálogos para um chatbot, você precisa imaginar qual vai ser esse fluxograma de diálogo entre uma marca, uma empresa e um público e quais palavras você vai utilizar. A semântica, ela já tem a sua importância e sobre isso a gente já falou. A arquitetura da informação é imaginar as quatro palavras de ordem que cercam esse universo, que é uma ciência, aliás, a arquitetura da informação. A primeira palavra de ordem é organização. Então, tentar entender como a informação se organiza para ela poder se desdobrar naturalmente. A segunda palavra de ordem é a navegação, que é a consequência da fluidez dessa organização. A terceira, chamada de rotulação, que nada mais é do que o próprio UX Writing. Então você percebe que as duas áreas, semântica e arquitetura da informação, se juntam. E a última palavra de ordem, muito curiosa, é chamada busca. Lembra de search, mecanismo de busca? Pois é, esse termo mecanismo de busca vem justamente da arquitetura da informação. Então você trabalhar UX Writing sem saber criar diálogos, fluxos de conversação entre marcas, empresas e públicos, é impossível. Né? A arquitetura da informação é a segunda semente e uma semente fundamental no estudo dos pedacinhos, do uso de cada palavra, expressão e de composição de diálogos para produtos digitais. A terceira semente, depois da semântica e arquitetura da informação, é a microredação, que é muito falada, mas a microredação é uma consequência dessas duas outras sementes. Porque quando você já fez o mergulho do universo, da fala e da escrita do usuário, e já entendeu qual é o raciocínio para você criar associação de dados e diálogos, o uso de palavras e expressões foi uma área que já foi cercada. Então a microredação é importante porque é a partir de um caldeirão fervente que você criou do UX Writing, você vai pensar como resultado a palavra certa, a expressão correta e especialmente palavras e expressões que você não pode utilizar de jeito nenhum na comunicação com seu público. Em produtos digitais, numa conversa de uma marca através de um chatbot, de um assistente de voz, ou então o uso desses itens em componentes de aplicativos. São palavras negativas, aquelas que você vai fugir completamente. Então são essas três sementes: semântica, arquitetura da informação e microredação. Meu livro, que está sendo lançado agora, né, que é Em Busca de Boas Práticas de UX Writing, eu descobri muito mais. E não apenas o meu livro, é uma área, gente, em que existe muito para acontecer. Como eu expliquei, não só no Brasil, no mundo, tem 4 anos mais ou menos. Então, a proposta da conversa sobre o UX Writing é entender o estado atual, o status atual, para que a gente possa trabalhar cada vez mais essa área de uma forma mais eficaz e perceber quais são as tendências, o que vem adiante. Depois de tudo que a gente conversou, vocês devem ter notado que UX Writing, ou seja, UX, User Experience, a escrita para a experiência do usuário, ela está muito relacionada ao entendimento do público, de como o público fala, de como ele escreve. Então, será que UX Writing, até agora associado a estratégias de conteúdo formalmente dentro de UX, será que essa área não está muito mais ligada à área de pesquisa? Será que não está ligado ao guarda-chuva de UX Research, ou seja, de pesquisa para a experiência do usuário? É o que acredito cada vez mais. É no contato com o público, no entendimento de como ele objetivamente fala, que está o futuro próximo do UX Writing. E para isso, o talento de quem escreve é precioso. Mas a gente tem que ter um filtro de crítica também. Não é a palavra que eu acho que fica melhor, a expressão que eu estou habituado a escrever porque eu tenho tantos anos de redação, esses termos e expressões são os que eu tenho que usar. Por isso eu brinco. Para trabalhar com UX Writing, você precisa pendurar o ego atrás da porta. Ouvir, antes de mais nada, exatamente o que seu público fala. O seu talento vai existir para juntar essas palavras e expressões para poder selecionar as melhores na comunicação com seu público dentro dos produtos digitais. O UX Writing está só começando, então eu convido vocês a continuar estudando o UX Writing. É uma área que cada vez mais tem mercado no mundo inteiro, no Brasil. É mais um degrau dentro dessa evolução que é a comunicação social. Quantos degraus tem à frente, a gente não sabe. Só que eu tenho certeza que a gente vai continuar subindo essa escadaria para se aproximar cada vez mais dos públicos.